Repercussão Geral.
E um tema recorrente na justiça, mas que sempre gera demandas e discussão, é sobre animais em condomínio. Recentemente, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal decidiu que a proibição de animais deve ser relativizada. Ou seja, a famosa frase, há casos e casos. Para repercutir melhor este assunto, eu tenho aqui a participação do Dr. Rodrigo Carpati. Ele é especialista em direito imobiliário e condominial. Olá, Dr. Rodrigo, muito obrigado por atender a Rádio Justiça.
Olá, Sérgio, eu que agradeço o convite.
Dr. Rodrigo Carpati, o que o senhor pode fazer de análise para o nosso ouvinte nessas situações que envolve a presença de animais domésticos em condomínios?
Primeiro que os animais estão dentro daqueles quatro C's do condomínio, né? Carro, cão, cane e criança, que são os problemas mais recorrentes da vida em condomínios. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal, de forma acertada, relativizou uma decisão em assembleia, e essa tem sido uma tendência, e o STJ também corrobora do mesmo entendimento. A manutenção de um animal dentro de um condomínio é o exercício regular de um direito. Então, entendo, e esse é o entendimento majoritário, que um condômino não pode ser privado de ter um animal, porque o fato dele ter um animal, ele está exercendo um direito de propriedade. O que deve limitar é a perturbação ao sossego, saúde e segurança. Se ele tiver um cachorro de porte médio, que não traga qualquer perturbação, o condomínio não deve legislar sobre o que ele tem dentro da unidade. Da mesma forma que o condomínio não pode estabelecer o tamanho da televisão dele ou o tamanho dos móveis. Ele pode limitar a perturbação que aquela TV está causando, a perturbação que aquele animal esteja causando no âmbito da vida coletiva.
E como são vistas essas questões sobre animais de estimação em condomínio, de acordo com o direito brasileiro, doutor Rodrigo?
Então, a gente tem, infelizmente, alguns condomínios, Brasil afora, acabam entendendo esse tema de forma diferenciada. Tem convenções que, de forma errônea, proíbem a manutenção de um animal no condomínio. A gente tem convenções que proíbem a circulação desse animal no chão. Então, você passa, inclusive, a ter uma situação constrangedora, você vê as senhoras idosas, ou mesmo pessoas que não são idosas, levando cães. Você pega, por exemplo, um cão pequeno, que pesa hoje 20 quilos, às vezes, a gente tem alguns animais de porte pequeno, que são pesados, e você inviabiliza a manutenção desse animal. Por quê? Porque você obriga ele a carregá-lo no colo. As decisões têm sido no sentido de que você precisa garantir de forma mínima a circulação desse animal no chão, de forma mínima, da porta da residência para a rua e vice-versa. O que o síndico pode legislar, junto com a Assembleia, é limitar, por exemplo, a circulação em áreas comuns, limitar que ele carregue na coleira, que ele não utilize áreas comuns, não fique em ambientes de piscina, em ambientes de churrasqueira, mas ele pode, a limitação dele não pode ir de encontro com o direito de propriedade, que é um direito constitucional. A pessoa tem o direito, dentro da sua residência, de forma pacífica, manter de forma legal qualquer tipo de objeto e isso inclui animais também.
Dr. Rodrigo Carpati, neste caso que estamos analisando, está servindo de pauta, de base para a nossa entrevista, a Justiça do Distrito Federal teve que entrar nesta ação porque foi acionada, porque a autora da ação, ela entrou contra um condomínio, porque ela é uma pessoa idosa, cardiopata, e possui um cachorro de pequeno porte da raça Shih Tzu, que lhe faz companhia. E de acordo com o processo, ela recebeu um comunicado de advertência do condomínio, solicitando a imediata retirada do animal do apartamento, sob alegação de descumprimento à legislação condominial, que proíbe a manutenção de animais domésticos nas unidades autônomas, ou seja, em cada apartamento. E ainda destaca que ela, por data, ela alugou aquele apartamento tipo dia 22 de abril. E a convenção, a assembleia, foi no dia 17 de julho, ou seja, após ela estar ali com o contrato de locação. Isso também interfere nessa obrigatoriedade dela de se desfazer do animal?
Então, Sérgio, a convenção, ela não pode, de forma alguma, proibir. Porque a legislação, a convenção é uma lei de ordem privada, é feita pelo particular, pelo incorporador, quando vai instituir o condomínio. Então, ele precisa respeitar a legislação superior. E a Constituição Federal permite que você tenha um animal. Então, qualquer tipo de deliberação ou qualquer tipo de inserção dentro de uma convenção no sentido de confrontar com a legislação federal, não tem valor. É uma cláusula nula. A Assembleia, ela é soberana, mas ela é soberana dentro dos limites da lei. Então, se a lei te dá a prerrogativa de manutenir um animal, não é uma Assembleia com qualquer quórum que vai proibir. O que ocorre é que existem, infelizmente, ainda entendimentos equivocados, e, como no caso na primeira instância, mas foi uma decisão que foi reformada pelo Tribunal de Justiça, e esse entendimento que eu estou te passando, ele é um entendimento aonde o STJ vai de encontro. Um animal de pequeno porte que fica dentro de uma residência, mesmo que ele fosse um animal maior, a relação entre o condômino e o condomínio não pode interferir no que a pessoa tem dentro de casa. Só se esse animal estiver perturbando o sossego, saúde e segurança. Se isso circula e estiver atrapalhando o vizinho de baixo, se ele estiver latindo de forma intermitente, daí sim existe um motivo com base na legislação de interferência do condomínio. Caso contrário, a lei federal permite que você tenha a manutenção. Então, se a convenção proibiu, se a Assembleia proibiu, não tem qualquer tipo de valor. Me estranha uma decisão de primeira instância que confirmou uma situação dessa com base na convenção, mas também não tive acesso a essa decisão. De qualquer forma, muito acertadamente, o Tribunal de Justiça do DF reformou e, com certeza, se não tivesse, o STJ não teria feito, sem sombra de dúvida.
Dr. Rodrigo Carpati, o senhor falou aí sobre os tamanhos. Um condomínio, ele pode limitar o tamanho do cachorro que você pode ter? Você pode ter desde um mini alguma coisa para um dog alemão, por exemplo? Existe essa possibilidade de limitação?
Não existe a possibilidade de limitação, mas infelizmente a limitação ela está diretamente ligada com a perturbação. Então, um dog alemão no apartamento de 40 metros, eventualmente, ou certamente, vai perturbar. Mas se você tiver, eu não tenho ressalva de que sempre já consegui manutenir um pitbull dentro de uma unidade e dar perturbação para um pequeno chihuahua que latia de forma intermitente. Não em função do tamanho, mas em função da perturbação que esses animais estavam causando. O que ocorre é que você, se você tiver um animal de qualquer tamanho doente ou que não está bem higienizado, ele está perturbando e está deixando, inclusive, colocando em risco a saúde dos que ali coabitam. Então, se ele for um dog alemão ou um pequeno pincher, ele vai estar passível de exclusão do convívio. E você não pode limitar o tamanho desse animal, salvo se ele estiver interferindo no convívio ou na preservação daquele local.
Doutor Rodrigo, estamos falando aqui do Brasil, mas em 1º de maio começou a vigorar lá em Portugal um novo estatuto jurídico dos animais, deixando de considerar os animais como coisas. O senhor acredita que esse estatuto português, ele pode também acabar criando alguma coisa, ter algum resultado aqui no Brasil, alguma influência nessa questão?
Eu acho que ele já tem, Sérgio. Nós temos um projeto-lei para alterar o artigo 83, que é um projeto que está caminhando, está nos seus trâmites legais, que passa a considerar o animal não mais como um bem, mas sim alguém que, uma pessoa, não uma pessoa, logicamente, um animal.
Um ser.
Um ser que passa a ter outro tipo de direito. Hoje a gente faz a comparação que, como um animal, para o direito brasileiro, com base no Código Civil, artigo 83, ele é um bem móvel, semovente. Então é um bem. Dessa forma, o condomínio não pode impor qualquer tipo de restrição. E eu entendo que o direito português, de forma acertada, na vanguarda, ele já fez com que o nosso direito brasileiro, em função desse projeto-lei, esteja caminhando no mesmo sentido, para dar mais dignidade. Hoje o país é um dos lugares no mundo que tem o maior número de animais de estimação. Então, não regular essa relação é continuar dando margem para que esse tipo de situação abarrote cada vez mais no judiciário. Quanto mais fácil tiver a situação, quanto mais definido, quanto maior definição, mais fácil da gente interpretar a lei e evitar qualquer tipo de problema.
Dr. Rodrigo Carpati, o senhor acredita que também muitos desses problemas que ocorrem, essa judicialização dessas causas, tem a ver com os donos de animais que não sabem controlar os seus pets?
Com certeza, Sérgio. Eu costumo dizer o seguinte: condomínio, viver em condomínio tem sido uma tendência. Então, cada vez mais as pessoas estão vivendo em espaços cada vez menores, e isso requer que a pessoa tenha noção disso e saiba que, enquanto ela está numa residência, ela pode agir de uma certa forma. Quando ela está nos prédios, apartamentos, ela tem um vizinho embaixo, do lado. Então, isso vai estar diretamente relacionado. Se o proprietário souber tratar o seu animal numa casa ou não souber, dificilmente ele vai causar um problema na redondeza. Mas se ele não tratar de forma correta, ele vai estar trazendo. A gente tem casos onde o proprietário vai viajar, deixa comida e abandona o animal. Inclusive, isso pode ser considerado, no termo da lei, como maus-tratos. Mas a relação do dono com o animal, com certeza, influi e é essencial para que existe uma boa convivência. Isso também se estende para a manutenção do apartamento, para as crianças que moram naquela unidade, o limite que é dado para para aquele filho. Isso tem influenciado também no convívio. O que acontece dentro de uma residência, de um condomínio, pode interferir na vida de todos os outros.
O que deve um condômino que o seu vizinho fez com que isso que o senhor disse, viajou e deixou o animal lá só com água e comida e esse cachorro começa a uivar desesperadamente? O que esse condômino, o que esse vizinho pode fazer?
Então, Sérgio, isso na verdade é um caso de polícia, porque a pessoa que tem um animal, ela não pode abandonar da mesma forma que ele abandona, ele não pode fazer isso, ele não pode deixar um filho, ele não pode deixar um animal, um ser vivo dentro de uma unidade. Infelizmente, ainda, como no direito básico, é considerado uma coisa, o síndico não pode adentrar dentro de uma unidade, arrombar, mas é um caso certamente polícia, de maus-tratos, é procurar identificar. Depende de quanto tempo essa pessoa está viajando, ligar, entrar em contato. Algumas vezes essa pessoa, isso é muito recorrente, deixa a chave com algum empregado doméstico, ou com a moça que faz a limpeza, ou com o motorista, ou de forma também inadvertida, às vezes uma vez com o zelador. Então, nesse caso, é o condomínio tenta entrar em contato para resolver o problema inicial e depois deve sim tomar uma medida contra esse morador, uma medida repressiva, uma multa, uma notificação, e depois uma medida preventiva, educativa, para que ela entenda os perigos do que pode acometer uma situação como essa.
E eu quero agradecer a participação do Dr. Rodrigo Carpati, especialista em direito imobiliário e condominial. Ele esteve repercutindo conosco uma decisão da Justiça do Distrito Federal que decidiu que a proibição de animais de estimação deve ser relativizada, ou seja, há casos e casos. Dr. Rodrigo Carpati, muito obrigado pelos esclarecimentos sobre esse tema aqui na Rádio Justiça.
Eu que agradeço, fico sempre à disposição de vocês.